sendo a lei que garante estabilidade no emprego a gestantes que cumprem aviso prévio.
ONU nomeia general brasileiro para comandar missão de paz no Congo.
Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, faz amanhã o jogo inaugural que vai ser teste para a abertura da Copa das Confederações.
Sexta-feira, 17 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de agora, a funcionária gestante que trabalha regida pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tem garantida a estabilidade no emprego, mesmo que esteja cumprindo aviso prévio.
A medida também é válida para os casos de aviso prévio indenizado, quando a empresa ou a empregada recebe o salário referente ao período de aviso prévio, mas não é obrigada a comparecer ao serviço.
Até então, pela CLT, a mulher não podia ser demitida sem justa causa desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mas não tratava das grávidas que estivessem cumprindo o aviso prévio.
A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, publicada no Diário Oficial da União de hoje.
O general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz, de 60 anos, foi nomeado hoje pela Organização das Nações Unidas, ONU, como novo comandante militar da missão de paz no Congo.
O general brasileiro vai comandar um efetivo de quase 24 mil homens.
O convite tinha sido feito no dia 24 de abril pela ONU e a nomeação de Santos Cruz para assumir o comando da MONUSCO, atualmente a maior missão de paz da ONU em número de militares, foi confirmada por meio de comunicado das Nações Unidas.
Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, a escolha de Santos Cruz é não só uma homenagem pelo excelente trabalho que ele desempenhou à frente da MINUSTAH na missão de manutenção da estabilidade no Haiti, comandada pelo Brasil desde 2004, mas também um sinal de reconhecimento internacional à atuação dos militares brasileiros junto às Nações Unidas como um todo.
Segundo a ONU, o general brasileiro substitui o general de divisão indiano Chandler Plasky Vadva, que deixou o cargo no dia 31 de março desse ano.
O mandato vai ser exercido pelo Brasil no período de 12 meses, podendo ser ampliado de acordo com as necessidades da ONU.
O país africano, de 70 milhões de habitantes, atravessa a situação de guerra civil.
Pátria de Chuteiras.
A arena de abertura da Copa das Confederações, que começa no mês que vem, está pronta. É o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, que faz amanhã o jogo inaugural.
A cerimônia de abertura do estádio vai ser às 10 da manhã, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz.
À tarde, antes da partida da final do Campeonato Brasiliense de Futebol, quando se enfrentam Brasiliense e Brasília, a cantora Elza Soares, viúva de Mané Garrincha, vai cantar o hino nacional.
É a quinta arena a ficar pronta para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Os estádios de Fonte Nova em Salvador, Castelão em Fortaleza, Mineirão em Belo Horizonte e o Maracanã no Rio de Janeiro já foram inaugurados.
Garrincha foi um craque. Marcou gols de placa. Em 1958 e 1962, foi um dos responsáveis pelos títulos do Brasil na Copa do Mundo. A vida do jogador virou filme, documentário e até deu nome ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Fundado em 1974, tinha capacidade para 45 mil pessoas. Público que passa a ser de 72 mil espectadores para os grandes eventos que o Brasil vai sediar, a Copa das Confederações em junho e a Copa do Mundo no ano que vem. O novo Mané Garrincha segue o padrão da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, segundo o arquiteto responsável pelo novo projeto, Eduardo Melo.
Tem essa característica de ter as arquibancadas muito próximas ao gramado, à arena, né? São 7,5 metros, E com isso, traz uma aproximação muito maior, do ponto de vista até psicológico do público, com o espetáculo.
Para o secretário extraordinário da Copa no Distrito Federal, Cláudio Monteiro, a ideia de arena permite a realização de diferentes eventos.
O futebol é apenas um dos elementos. Nós vamos ter as diversas manifestações esportivas e culturais. Você tanto pode ter um basquete, um vôlei, como vai poder ter shows, ópera.
Para colocar a arena em pé foram necessários quase 3 anos. Cerca de 6 mil operários trabalharam no estádio. Alguns mudaram a vida, como o ex-detento da Paraíba, Fabiano Fernandes, que chegou na obra no regime semiaberto e terminou o trabalho com a carteira assinada.
Trabalhar aqui no estádio foi o começo de tudo. De tudo mesmo, de tipo superar as coisas ruins que aconteceu na minha vida. Muita tristeza. Depois que eu vim trabalhar aqui, 90% da minha vida mudou. Tudo que eu faço dá certo.
O Estádio Nacional Mané Garrincha teve um custo de pouco mais de R$1 bilhão. O financiamento do governo federal via BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi de R$400 milhões. A arena vai ser o palco da abertura da Copa das Confederações em junho com o jogo Brasil e Japão. No ano que vem vão rolar no estádio 7 partidas da Copa do Mundo. Para o assessor interino para grandes eventos do Ministério do Esporte, Joel Benin, a Copa do Mundo vai atrair o olhar do planeta para o Brasil.
Mais da metade do planeta vai assistir os jogos da Copa. Assiste aos jogos, mas vai ver o país. Nós vamos divulgar nossa diversidade cultural, né? Extraordinária, o país que é querido no mundo, que tem um povo muito receptivo, um povo muito alegre, um país que tem uma cultura de paz. Então, são atributos fundamentais. Quer dizer, esse legado talvez seja o principal que a Copa vai deixar.
O Estádio Nacional Mané Garrincha tem como palavra-chave a sustentabilidade. A cobertura vai captar gases poluentes, o equivalente ao enviado à atmosfera por 1.000 carros durante 1 hora ao redor do estádio. 80% da água que vai ser utilizada na arena, inclusive para irrigar o gramado, vem das chuvas. E o sistema de captação e armazenamento dessa água vai chegar a 7 milhões de litros. De Brasília, Paulo La Sálvia.
A reportagem de Paulo La Sálvia teve a edição de Thaíssa Dias e a sonoplastia de José Maria Pardal.
7 e 8.
A medida que altera as regras no setor portuário foi aprovada no Congresso e agora aguarda ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
A medida provisória estabelece um novo marco regulatório para o setor e tem como objetivo melhorar a eficiência dos portos e aumentar a competitividade brasileira. Vamos saber mais na reportagem de Priscila Machado.
Com a aprovação no Congresso, o texto da medida provisória 595 já está na Casa Civil. Agora a presidenta Dilma Rousseff vai decidir vetar ou não dispositivos do texto. O prazo para a publicação da lei é até o dia 5 de junho. A medida provisória dos portos prevê modernizar e dar maior competitividade ao setor. Na noite desta quinta-feira, logo após a MP ser aprovada no Congresso, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, disse que a MP vai possibilitar o maior desenvolvimento da economia brasileira, com destaque para agricultura, produção industrial e mineral.
Tenho certeza que vai reverter no sistema portuário moderno, que dará emprego e que fará com que o desenvolvimento do país seja cada vez maior e mais sério.
Já o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, explicou que vão ser necessários decretos, portarias da Secretaria Especial de Portos e resoluções da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para regulamentar a matéria.
Tem muita coisa que nós temos que regulamentar através de decreto ou através de resoluções. Por isso a gente tem que primeiro receber essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional e depois a gente vai analisar item por item e vamos saber que tipo de regulamentação é necessária.
Com a nova lei, ganha a oportunidade de explorar o terminal público a empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
O diplomata Roberto Azevedo, eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, na semana passada, explicou hoje os desafios que vai ter à frente da entidade.
Azevedo assume o cargo no dia 1º de setembro para um mandato de 4 anos. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou e tem mais informações.
Foi a primeira vez que o diplomata Roberto Azevedo veio ao Brasil depois de eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O primeiro encontro com os 159 países associados à OMC vai ser em dezembro em Bali, na Indonésia. Na reunião, Roberto Azevedo tem o desafio de destravar a rodada Doha, que está paralisada desde 2008 devido a um conflito de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A rodada prevê a liberalização do comércio no mundo. O próximo diretor-geral da OMC afirmou que as negociações não vão ser fáceis e que, por isso, vale a pena uma abordagem mais flexível.
É discutir até Bali uma parte da rodada, que é o que nós estamos tentando fazer, portanto é um resultado que será finalizado em dezembro e depois de dezembro, aí sim, dar uma olhada em todo o pacote da rodada Doha. É uma empreitada enorme e que nós temos que ir com paciência, mas com determinação.
O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Ricardo Amaral, acredita que o diplomata Roberto Azevedo vai conseguir destravar a rodada Doha.
Ele é uma pessoa que tem um perfil para isso. É um perfil negociador, um perfil flexível, né? Que é o que a gente precisa de uma rodada longa de negociações como são as rodadas da OMC.
A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995 e tem a meta de estabelecer as regras do comércio mundial. De Brasília, Paulo Lasalve.
Financiar um imóvel tem a oportunidade neste final de semana, que começou hoje, vai até domingo, o 9º Feirão Caixa da Casa Própria.
O evento em Brasília, Salvador, Curitiba, Uberlândia e Rio de Janeiro vai oferecer no total 97.820 imóveis. A repórter Graziela Mendonça traz os detalhes.
O Feirão da Casa Própria reúne construtoras, corretores, cartórios e técnicos em financiamento em um só espaço. O interessado pode conhecer o imóvel, dar entrada na documentação e até mesmo fechar o negócio. Segundo o superintendente regional da Caixa no Distrito Federal, Elício Lima, é possível encontrar imóveis a partir de R$85 mil.
Os imóveis aqui são a partir de R$85 mil até mais de R$2 milhões, sendo que a grande maioria, em torno de 80%, deles está na faixa de 85 a 170 mil reais, ou seja, dentro daquela faixa do programa Minha Casa Minha Vida.
A principal novidade deste ano é que quem adquirir imóveis durante o feirão vai pagar a primeira prestação do financiamento apenas em janeiro de 2014. O prazo para pagamento é de até 35 anos, com taxas de juros a partir de 4,5%. Para o funcionário público Edivaldo Pereira, de Brasília, financiar é a melhor opção. Ele aproveitou a sexta-feira para tirar dúvidas e pesquisar.
Aqui hoje a gente vai pagar parcelado, né? Por exemplo, eu não tenho 200 mil para dar de imediato, então aqui os 200 mil eu pago parcelado, né? O que seja 100 mil, 80 mil, vale o esforço.
Quem estiver interessado em adquirir um imóvel no Feirão da Casa Própria deve levar documento de identificação, CPF e comprovante de renda. Para obter informações sobre os imóveis à venda ou até mesmo fazer simulações de crédito, acesse www.feirão.caixa.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
Os interessados também podem ter informações em todas as agências da Caixa e pelo serviço de atendimento ao cliente do banco no 0800-726-0101. Disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.
De 24 a 26 de maio, o Feirão Caixa vai para Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte. E de 14 a 16 de junho, Belém, Recife e Campinas.
Participe. Toda sexta-feira você confere aqui na Voz do Brasil o espaço Participe. Nele a gente divulga iniciativas para que o cidadão contribua com as políticas públicas do governo federal.
Hoje, na reportagem de Cleide Lopes, você vai conferir que, por meio das ouvidorias, os brasileiros podem reclamar, denunciar e até dar sugestões.
Em todo o país, são 700 canais para a população se comunicar com ministérios, prefeituras e governos estaduais.
A história das ouvidorias no Brasil começou com a chegada dos portugueses. Os funcionários da corte, os chamados ouvidores, ajudavam a resolver as questões relacionadas ao dia a dia da colônia. Em 1549, com a estruturação do poder judiciário no Brasil, surge a figura do ouvidor geral. E hoje, a ouvidoria está relacionada às tarefas de ouvir e encaminhar as solicitações do cidadão. Para o sociólogo, antropólogo e cientista político da Universidade cidade de Brasília, Antônio Flávio Testa, o papel da ouvidoria é aperfeiçoar o atendimento ao consumidor.
Elas são extremamente importantes para o aperfeiçoamento da democracia na área, principalmente de serviços. O Estado tem necessariamente que se aperfeiçoar para prestar os melhores serviços à sociedade.
Hoje, são 700 ouvidorias espalhadas pelos ministérios, prefeituras e governos estaduais. Para tirar dúvidas sobre a Previdência Social, o cidadão pode ligar 135. Quer fazer uma denúncia para a Delegacia do Trabalho? Ligue para 158. Para aprimorar os serviços de saúde pública, a população conta com o número 136 da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde. De qualquer parte do país, a ligação é gratuita. O ouvidor-geral do SUS, Luiz Carlos Bonzan, explica como funciona o serviço.
A ouvidoria recebe, registra, tipifica e tramita essa manifestação para que a autoridade competente dê a resposta, formule a resposta. Ouvidoria que não dá retorno ao cidadão é uma ouvidoria surda, né? O nosso papel, então, é fazer a mediação entre o cidadão e o Estado brasileiro para que o cidadão receba o retorno, a resposta daquilo que ele manifestou para o Estado.
De janeiro até agora, a ouvidoria do Sistema Único de Saúde já recebeu quase 123 milhões de ligações. São cerca de 2.300 telefonemas por dia. 80% dos atendimentos são sobre saúde e educação. E de acordo com o Ministério da Saúde, são solucionados sem precisar gerar protocolos. Além de ouvir o cidadão, o SUS também quer saber a opinião dos usuários do sistema. Por isso, faz pesquisas de satisfação sobre o atendimento nos hospitais da rede pública e nas unidades conveniadas e ainda envia e-mails e cartas. São 4 milhões de contatos por ano. A carta SUS, por exemplo, já foi enviada para mais de 10 milhões de pacientes. Para o ouvidor-geral do Sistema Único de Saúde, Luiz Carlos Bonzan, as cartas têm ajudado a melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população.
Através de instrumentos como a carta SUS, a gente, por exemplo, já conseguiu detectar fraudes e irregularidades, já aconteceram descredenciamentos de serviços irregulares e com isso a gente consegue ir sanando os problemas que existem no Sistema Único de Saúde. Esse não é o único meio, mas esse é mais um meio efetivo de fazer com que a população exerça o controle social, exerça a sua participação de intervir na gestão do Sistema Único de Saúde e ajude a qualificar o serviço que ela mesma recebe.
Qualquer reclamação, denúncia ou sugestão relacionada à saúde pode ser feita pelo telefone 136 ou pela internet no www.saude.gov.br/ouvidoria. De Brasília, Cleide Lopes.
7:18.
Quase 26 mil jovens já foram capacitados pelo projeto Amanhã, criado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf.
O projeto social completou 20 anos essa semana. Confira na reportagem de Natália Koliski.
O projeto Amanhã qualifica jovens brasileiros da área rural por meio de cursos, palestras e práticas de empreendedorismo. As atividades são gratuitas e levam em conta as características do mercado local e os anseios dos jovens. E sem distinção de gênero, como mostra Josadark da Silva Lima, que terminou um curso de culinária no fim do ano passado no município alagoano de Penedo. Agora, ele está abrindo o próprio negócio com a namorada.
Não, eu não tinha noção nenhuma, negócio de questão de bolos e doces, finos e salgados, eu não tinha noção nenhuma. Aí nesse curso foi que eu comecei a aprender e ampliar muita coisa na culinária, né?
Além de gerar emprego e renda, o programa traz qualidade de vida para os moradores dos estados onde a companhia está presente. A gerente de desenvolvimento territorial substituta da Codevasf, Isabel Aragão, aponta outro resultado positivo ao longo desses 20 anos.
O maior balanço é você dar a opção desse jovem ficar no seu território. É uma escolha que a Codevasf dá. Ele não precisa ir para o grande centro para conseguir se inserir mercadologicamente. E isso passa a ser uma opção desse jovem.
Os cursos mais procurados são os de tratorista e de mecânica, voltado para máquinas agrícolas. Para este ano, estão previstas novas turmas de produção de mudas nativas para reflorestamento, inclusão digital, manicure e doces finos. Os jovens interessados em participar do projeto devem procurar a Codevasf em seu estado e se informar sobre as ofertas locais. Mais informações também no site da companhia, em www.codevasf.gov.br. De Brasília, Natália Koslick.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, atua nos vales dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim.
Está presente em estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Minas Gerais.
Brasil.
A partir da semana que vem, produtores da Bahia começam a combater uma espécie de mariposa, cujas lagartas atacam lavouras de soja e algodão e já provocou prejuízos de R$2 bilhões no estado.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai orientar os agricultores sobre como utilizar nas plantações o defensivo agrícola benzoato de emamectina, que é utilizado pela primeira vez aqui no Brasil.
A ideia é quebrar o ciclo biológico da praga, diminuindo a proliferação para em seguida iniciar o manejo integrado.
Os cuidados que os agricultores devem ter na aplicação são os mesmos utilizados para qualquer outro agrotóxico, para evitar intoxicação ou uso inadequado do produto, tanto do ponto de vista da saúde quanto do meio ambiente.
Informações ou dúvidas, basta ligar no 0800-704-1995.
E 21 máquinas motoniveladoras foram entregues hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para municípios no Mato Grosso do Sul.
A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, e a ideia é auxiliar os agricultores familiares no escoamento da produção e na construção e manutenção de estradas vicinais.
140 mil moradores da zona rural do estado devem ser beneficiados durante a cerimônia de entrega das motoniveladoras no município de Eldorado. Também foi realizado o mutirão de documentação da trabalhadora rural organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Para ver a relação completa dos municípios que receberam as máquinas, acesse www.mda.gov.br.
A partir de hoje, o processo para que estrangeiros recebam autorização para trabalhar aqui no Brasil vai ficar mais fácil.
Uma resolução do Conselho Nacional de Imigração, publicada hoje no Diário Oficial da União, reduz a quantidade de documentos exigidos à pessoa física ou jurídica que deseja trazer estrangeiros para trabalhar no Brasil, além de permitir o encaminhamento de documentos por via eletrônica.
A resolução também elimina as exigências referentes à remuneração do estrangeiro, simplifica os procedimentos de cancelamento de autorização, prorrogação e transformação de estada, além de outras medidas.
O objetivo é facilitar a entrada de mão de obra qualificada no país.
E uma outra resolução também sobre migração, publicada hoje no Diário Oficial da União, autoriza o visto temporário ao estrangeiro que estiver cursando pós-graduação em universidades no exterior para trabalhar aqui no Brasil durante as férias acadêmicas.
O profissional estrangeiro deve estar matriculado em mestrado, doutorado ou pós-graduação com no mínimo 360 horas e vir ao Brasil para uma experiência profissional em empresa brasileira.
Esse tipo de autorização não vale para estágio ou intercâmbio profissional. O visto temporário é por até 90 dias e prorrogável e não é possível transformá-lo em permanente.
Outras informações em www.mte.gov.br.
Valores que serão repassados a municípios e ao Distrito Federal para a manutenção de novas creches e escolas públicas de educação infantil foram publicados hoje no Diário Oficial da União.
Os municípios recebem os valores para cada novo aluno, de acordo com o número de meses que a escola irá funcionar neste ano. Os recursos são para os novos estabelecimentos que ainda não estão no censo escolar.
O governo federal vai repassar valores que variam em média de R$ 1.493 por aluno a R$ 2.427,30.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está valendo a lei que garante estabilidade no emprego a gestantes que cumprem aviso prévio.
ONU nomeia general brasileiro para comandar missão de paz no Congo.
Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, faz amanhã um jogo inaugural que vai ser teste para a abertura da Copa das Confederações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.